Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Blah, 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 green economy. Blah, 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 net zero by 2050. Blah, blah, blah.
Depois de Greta Thunberg, cerca de 400 jovens do mundo inteiro aumentarem a pressão pelo cumprimento do Acordo de Paris, em um evento que se encerra nesta quinta-feira em Milão, agora são os representantes dos governos de cerca de 45 países que se encontram para a última reunião preparatória antes da COP26, a Conferência do Clima de Glasgow. Há um mês da cúpula, essa pré-COP ministerial acontece até domingo, também na cidade italiana.
This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises.
Desde terça, a juventude debateu propostas que serão colocadas sobre a mesa dos participantes da conferência. Um documento será entregue para o presidente e o primeiro-ministro da Itália, que vão intermediar o contato entre os jovens e os governantes reunidos a partir desta quinta. São ações que os mais novos consideram prioritárias para o mundo enfrentar a crise climática. Três brasileiros foram selecionados para o Youth for Climate, encontro promovido pela Itália. O país co-preside a COP26 ao lado do Reino Unido. Eduarda Zogby é uma dessas jovens brasileiras presentes.
Educação ambiental para a juventude brasileira que vem participando das negociações de clima há muitos anos, a grande prioridade. E a gente tenta trazer não só como uma inserção na NDC, mas realmente pensando nos currículos brasileiros, como que a gente pode fazer com que todas as matérias que a gente tenha, então química, física, até literatura, português, estejam de alguma forma relacionadas ao que está acontecendo hoje no mundo, né, que é urgente. A gente precisa de uma política nacional para a educação ambiental. É muito importante lembrar que o Reino Unido na COP vai ter um dia dedicado à educação climática e eles pretendem reunir todos os ministros da educação para fazer esses compromissos.
Os brasileiros também reforçaram a importância da proteção dos povos originários ameaçados por retrocessos políticos e legais, além da preservação de biomas como o amazônico. As novas gerações têm cada vez mais influência nas negociações de acordos climáticos internacionais pela preservação do planeta. Eles representam aqueles que mais sofrerão os impactos negativos da falta de ação dos governos nas decisões tomadas hoje. Nesta COP, pela primeira vez, eles participarão oficialmente das negociações.
É um marco. O estopim desse acontecimento da participação dos jovens aconteceu em Paris, né, na COP21, porque a IUNGO, né, que é a Youth Constituency dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas, eles se articulam já há muitos anos para conseguir ter algum tipo de impacto no processo, e foi por conta da IUNGO que a gente conseguiu, no Acordo de Paris, incluir, por exemplo, assim, a menção de educação como algo que seja assim, primordial para as mudanças climáticas.
Já na pré-COP, quem representa o Brasil é a secretária de Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, a bióloga especialista em biodiversidade e conservação, Marta Gianitti.
A gente, né, a delegação do Brasil está com uma postura bastante construtiva e proativa para que, né, não só a gente, mas como os demais países, a gente chegue com propostas concretas, né, e que para antes da COP, né. Essa ideia de que o Brasil bloqueou as negociações, ela não é verdade. Mas pensando hoje no presente, o que a gente já fez, né, como país, foi inclusive abrir mão de diversos posicionamentos históricos, né, do Brasil em prol de um consenso no artigo 6, principalmente, né?
Em 3 dias, os participantes vão se debruçar sobre temas considerados cruciais para o sucesso da cúpula: proteção de comunidades e habitats naturais, finanças sustentáveis e transparência. Nos últimos meses, desde a saída do ministro Ricardo Salles do cargo, o governo federal tem se esforçado para reverter a imagem devastadora da política antiambiental brasileira. Este foi o podcast Planeta Verde, da RFI. Até a próxima!